estão abertas as portas de mais um Gabinete de Guerra da Tarde em direto. Além da guerra na Ucrânia, que já vai no dia 162, há tensões crescentes também no Oriente, que vamos analisar hoje com o historiador Bruno Cardoso Reis, uma reunião que conta também, como sempre, com as dúvidas do Bruno Vieira Amaral e da Vanessa Cruz, nessa tarde marcada pelos mísseis balísticos disparados pela China que chegaram a atingir o Japão.
E que terão cruzado esse espaço aéreo exclusivo japonês, a confirmar-se se será a primeira vez que acontece, mesmo que possa ter sido sem querer. Bruno Cardoso Reis, bem-vindo. E mesmo que possa ter sido um mero exercício militar mal calculado, há aqui o risco de abrir um conflito entre a China e o Japão, ou pelo menos falar de um crescendo na tensão, já para não falar da China e dos Estados Unidos, que também estão numa relação muito tensa por causa de Taiwan?
Sim, boa tarde. Quer dizer, aqui também é interessante perceber exatamente em que zona é que isso terá acontecido. Tudo indica que será nesta zona das Ilhas Senkaku, que são no fundo um arquipélago que liga, digamos, as principais ilhas japonesas, o sul do Japão, se quisermos, até e que se estende praticamente até Taiwan. É também importante recordar que Taiwan foi uma colónia japonesa, foi dos primeiros territórios, aliás, chineses, a serem ocupados pelo Japão ainda no século XIX e permaneceu japonesa até 1945, portanto até ao fim da Segunda Guerra Mundial. E portanto, do ponto de vista, digamos, dos nacionalistas chineses e em particular dos comunistas chineses, de facto, há sempre esta ideia de que, a par da interferência norte-americana, também a questão do Japão, do apoio japonês a Taiwan, é a principal razão que explica esta dificuldade na unificação ou na reunificação da China. E, portanto, é possível, e faz um certo sentido à luz disso, que, digamos, os líderes chineses tenham aproveitado esta crise para também, no fundo, relembrar que não reconhecem estes territórios como japoneses e que, no fundo, o Japão é aqui também um fator nesta crise. O outro lado da questão é que, de facto, os Estados Unidos têm um grande interesse em que isso aconteça, ou seja, têm um grande interesse em que o Japão realmente se envolva o mais possível na defesa de Taiwan ou numa eventual crise em Taiwan. O Japão é, embora constitucionalmente esteja, digamos, impedido de se envolver em guerras, tem este direito de legítima defesa e também de legítima defesa coletiva, ou seja, de ajudar outros a defender-se, e de facto fez declarações recentes nesse sentido, que estava comprometido com a defesa de Taiwan, e isso é muito importante porque, embora os Estados Unidos tenham forças armadas extremamente capazes, têm algumas desvantagens crescentes em relação à China. Durante muito tempo havia um enorme diferencial tecnológico, ele começa a reduzir-se. A China tem obviamente mais tropas do que os Estados Unidos, tem quase o dobro das Forças Armadas Americanas. As Forças Armadas Americanas são um pouco mais de 1 milhão de homens, as chinesas são 2 milhões. Taiwan tem à volta de 300 mil, mas lá está, com os japoneses já é possível equilibrar muito mais isso. E a Marinha japonesa é também das mais capazes a nível mundial, e tem essa outra vantagem, que é, embora a Marinha norte-americana em tonelagem pelo menos seja muito mais capaz que a chinesa, enfim, se compararmos, por exemplo, porta-aviões, que são aqui, digamos, os navios de referência do topo de gama em termos de capacidades militares navais, os Estados Unidos têm 11, a China tem 1 e agora entrou um segundo há pouco tempo. Mas, portanto, aí de facto o envolvimento do Japão e dos meios navais japoneses, muito mais próximos de Taiwan, não é? Seria um grande fator para reequilibrar e para dissuadir também qualquer risco de um ataque chinês.
Bruno, a NATO diz que a China não tem motivos para reagir de forma exagerada. Até onde é que a China pode ir nestes exercícios militares? Em princípio, não terá interesse numa guerra, mas também se têm visto nestes últimos dias muitas críticas internas dentro da China e críticas públicas que não são frequentes à reação ou falta de reação da China a esta visita de Nancy Pelosi, até pelo facto de não ter mesmo impedido esta visita. Isso pode contribuir para uma reação mais musculada da China, essas críticas internas?
Sim, ou seja, há um fator aqui interno. O regime chinês é um regime autoritário, é um regime de partido único, mas isso não quer dizer que não seja sensível às manifestações da opinião pública e, em particular, digamos, estes ativistas das redes sociais, muitas vezes vistos como próximos do poder ou até com cargos oficiais, e que têm aqui uma narrativa cada vez mais nacionalista. E aí o grande problema é, sobretudo, este novo líder, o Xi Jinping, tem apostado muito nesta ideia de que aquilo que legitima o poder do Partido Comunista e também a sua liderança é, no fundo, esta ideia de que finalmente a China está de volta. Finalmente a China voltou a ser o império do meio, ou, se quisermos, o império central, o centro do mundo. Voltou a ser uma grande potência global. E, portanto, tudo o que seja visto como perda de face, como demonstração de uma certa impotência, é perigoso do ponto de vista dessa narrativa e dessa legitimação. E, portanto, há aqui claramente a vontade de contrapor a isso uma demonstração de força, indo além, em termos de número, de escala, também de proximidade ao próprio território de Taiwan, de outros exercícios deste tipo, com a utilização de fogo real, com o lançamento de mísseis. Portanto, tudo isso era algo relativamente previsível e que até já falámos em dias anteriores. Agora, aqui o problema é sempre, na medida em que se multiplicam esses exercícios, em que estão a usar fogo real, é evidente que há um risco maior de alguma coisa correr mal, de haver um acidente, de haver um míssil que é mal direcionado, de haver, digamos, um caça de Taiwan ou do Japão ou dos Estados Unidos que está no sítio errado. Enfim, já tivemos um incidente desse tipo em 2001, de um choque de um caça chinês com um navio de vigilância norte-americano, e, portanto, quanto mais meios temos, mais próximos de Taiwan, em zonas, digamos, disputadas ou que não são vistas como águas internacionais, tudo isso, de facto, aumenta aqui o risco de algum tipo de incidente. Apesar de tudo, parece-me também que houve alguma sinalização chinesa, ou seja, as áreas foram claramente definidas, as áreas dos exercícios, foi dito que eles terão uma duração limitada, ou seja, irão durar 3 ou 4 dias, portanto, apesar de tudo, são sinais importantes e esperemos que se confirmem, não é? Ou seja, é, apesar de tudo, algo diferente, por exemplo, destes exercícios numa escala também nunca vista que a Rússia organizou antes de invadir a Ucrânia, mas que nunca mais terminavam, que se dizia que iam levar, que já estavam a chegar ao fim e que as tropas iam retirar, e isso não se verificava. Portanto, apesar de tudo, não estamos aqui com o mesmo tipo de, digamos, de dados no terreno que possam justificar um maior alarme. Mas algum risco existe sempre.
E ao mesmo tempo, Bruno, estamos aqui a assistir de forma cada vez mais evidente a uma polarização entre o Ocidente e o Oriente?
Bem, eu acho que estamos cada vez mais a ver, digamos, os contornos de uma Segunda Guerra Fria, que não será exatamente igual à primeira, mas em que há, de facto, e lá está, ser uma Guerra Fria é bom, é sinal de que não há um choque direto, não há uma Terceira Guerra Mundial, não há um choque direto convencional e potencialmente nuclear entre grandes potências, entre a Rússia e as potências ocidentais, ou entre a China e as potências ocidentais, mas de facto há cada vez mais uma paz muito tensa, uma enorme desconfiança, um investimento crescente em meios militares, a constituição, a tendência para a constituição de blocos securitários, mas também tecnológicos, económicos, políticos, ideológicos. É verdade que depois, a par disso, há sempre aqueles países que tentam ser mais ou menos não alinhados, mas de facto eu acho que há aqui muitos sinais nesse sentido, e desse ponto de vista é evidente que a China é aqui uma potência fundamental no bloco, digamos assim, anti-ocidental, até com mais capacidades, com mais poder em termos económicos, em termos tecnológicos, e portanto também potencialmente em termos militares do que a própria Rússia, o que também significa, apesar de tudo, que tem mais alternativas, tem mais a perder, ou seja, tem, por exemplo, uma presença económica muito, muito grande a nível global, precisa, para continuar a exportar de alguma segurança, tem mais a perder e também tem mais alternativas em termos de poder exercer a sua influência, o seu poder, através do investimento, através de empréstimos, através de, enfim, da presença de empresas chinesas, etc., do que simplesmente pelos meios militares, que é cada vez mais aquilo que a Rússia pode recorrer, meios militares, ou então esta chantagem usando a energia ou os cereais, a China tem muito mais dimensões em que pode exercer a sua influência e o seu poder.
E, entretanto, com isto, por uns momentos, as atenções desviaram-se de Vladimir Putin. Como é que achas que o líder russo estará a assistir a esta tensão crescente entre as outras grandes potências mundiais e que proveitos é que ele poderá querer tirar desta situação?
Bem, eu acho que com alguma ambiguidade, provavelmente, porque, enfim, eu não sou muito adepto de uma leitura freudiana da política internacional, mas de facto as personalidades e os líderes contam na política internacional. Ninguém pode dizer que os últimos 100 anos seriam iguais sem o Hitler, sem o Mao ou sem o Roosevelt ou Churchill, mas de facto um dos aspectos que me parece evidente é que Putin não gostava da crescente, digamos, perda de importância, relevância e visibilidade da Rússia na política internacional, nomeadamente face à China. E, portanto, se é para ser o inimigo, ao menos que seja o inimigo principal, não é? E, portanto, acho que obviamente esta crise tem a ver com muitos outros aspectos para além disso, há outros aspectos mais relevantes, mas esse aspecto dá alguma afirmação de estatuto e visibilidade perante o Ocidente como inimigo principal, também não deixa de estar presente. Portanto, isso, desse ponto de vista, digamos que lhe estão a roubar algum protagonismo, é interessante do ponto de vista de poder conseguir aqui algum apoio adicional da parte da China, com o argumento de que é uma forma, de alguma forma, de retaliar contra o Ocidente, de insistir que é nesta ideia de que, de facto, a parceria entre a Rússia e a China é fundamental para se contrapor àquilo que estes líderes designam como as tendências hegemónicas dos Estados Unidos, que ameaçam os seus interesses, seja na Ucrânia, seja no caso de Taiwan. Em todo caso, é também interessante, e é um dado destes últimos dias, que o presidente Zelensky também tenha vindo falar da China e tenha, aliás, levantado outra vez aquela questão que nós nos referimos já várias vezes, que seria, se a China tivesse vontade disso, seria interessante que a China se envolvesse num esforço de mediação, porque, de facto, é um pouco a única boia de salvação que resta à Rússia, a muitos níveis, como mercado de exportação para por exemplo, para a sua energia, como fonte de tecnologia e de investimento. Não pode facilmente compensar o Ocidente em muitas dessas áreas, não é um mercado exatamente com o mesmo perfil, mas em todo caso é um pouco a única alternativa com escala suficiente e portanto isso podia dar-lhe aqui algum peso num eventual esforço para pressionar a Rússia para se avançar com um processo negocial. Aí aquilo que, enfim, que sempre foi a grande dúvida e que me parece que foi uma dúvida que se confirmou é que de facto a China não estaria muito interessada em envolver-se diretamente, pelo menos não se houvesse aqui fortes indicações de que poderia de ser bem sucedida, e em todo caso também seria importante que não fosse apenas a China a estar envolvida, que as potências ocidentais também tivessem aqui um papel, mas é interessante que, de facto, o presidente Zelensky também, ele próprio contribuiu para esta maior visibilidade da China.
E ele próprio, dias. Bruno, quer falar diretamente com o presidente chinês para acabar com a guerra. Xi Jinping pode aceitar esse convite?
Vamos ver, quer dizer, a China tinha, aliás, em linha com aquilo que eu estava a dizer, que é cada vez mais uma grande potência económica, é o principal parceiro económico de cada vez mais países em todos os continentes, inclusive já de vários países na Europa, e de facto era também assim no caso da Ucrânia, portanto havia aí investimentos importantes. Agora, a Rússia é um parceiro muito mais interessante para a China, a vários níveis, inclusive ao nível estratégico, porque tem uma fronteira de milhares de quilómetros com a China, portanto, e tem aqui outra capacidade também de articulação ao nível dos equilíbrios de poder globais, mas de facto eu acho que é um gesto interessante e inteligente da parte de Zelensky, no fundo não deixar a China entregue apenas, digamos, aos bons ofícios do Kremlin, ou seja, fazer aqui um sinal também de alguma diferença para com a China e procurar de alguma forma contrariar aquilo que tem sido esta tendência para uma certa aproximação entre a China e a Rússia, embora sempre, do meu ponto de vista, com esta limitação, que é a China defende os seus interesses, não é? É um ator muito pragmático e, portanto, não vai fazer favores à Rússia, não é? Portanto, na medida em que tenha uma Rússia mais dependente da China, isso será interessante para Pequim, na medida em que consiga bons negócios, bons descontos, por exemplo, na importação de energia, isso será interessante para a China. Agora, não vai pôr em risco, por exemplo, a questão do seu acesso aos mercados ocidentais por parte de grandes empresas exportadoras chinesas, simplesmente para fazer favores à Rússia. E, portanto, isso poderá eventualmente dar alguma margem aqui à Ucrânia para explorar um pouco isso, Agora, com este dado base, que é objetivamente a Rússia é um ator, é um parceiro mais importante para a China do que será a Ucrânia, por causa da sua dimensão, por causa da sua localização, por ser o grande vizinho e durante longos períodos o vizinho mais problemático. Basta recordar que, apesar de serem os dois Estados, na altura, comunistas, a China e a União Soviética tiveram conflitos muito sérios e em 1969 chegaram a ter uma guerra fronteiriça importante. Portanto, ter aqui boas relações com Moscovo é bastante importante para Pequim. Mas eu acho que realmente Zelensky faz bem em pelo menos sinalizar que também tem interesse em boas relações com a China.
Está sinalizado. Olhando para o terreno, Bruno, o relatório diário do Ministério da Defesa do Reino Unido sugere que a Rússia está a defender ativamente as travessias de um rio que liga Kherson ao resto do sul dessa região e que as tropas russas têm agora refletores de radar piramidais na água, perto de uma ponte. Em que é que consistem estes refletores, para quem não percebe nada deste tipo de armamento e lógica belicista de guerra, e que análise é que fazes desta estratégia de Moscovo em Kherson?
Bem, isto no fundo corresponde a esta ideia que a Ucrânia está a tentar usar o rio Dnieper e outros cursos de água nesta região para tentar, no fundo, isolar as forças russas que estão a defender a cidade de Kherson e todo o território envolvente, que, como nós temos aqui discutido várias vezes, é de facto uma cidade extremamente importante, é um dos portos mais importantes da Ucrânia, controla o acesso a foz no fundo do rio Dnieper, que é o grande rio que atravessa todo o centro da Ucrânia e vai até à capital e em grande parte é navegável, e portanto esse de facto todos os sinais são de que é um objetivo absolutamente prioritário para a Ucrânia, até mais do que o Donbass, e do ponto de vista, digamos, geoestratégico também é mais importante para a Rússia do que propriamente o Donbass. O Donbass é muito importante politicamente, mas esta região é fundamental por essas razões, é fundamental para também garantir a própria segurança da Crimeia, garantir a segurança do abastecimento de água da Crimeia, que é uma zona bastante seca e que precisa de água, que tradicionalmente vinha da Ucrânia e esse abastecimento foi cortado depois da anexação em 2014. Portanto, esta zona fica basicamente a norte do pequeno istmo, digamos, da ponte terrestre que liga a Ucrânia, que liga a Crimeia à Ucrânia, não é? E que agora é controlado pela Rússia, e portanto essa foi claramente uma das prioridades também da campanha. E portanto, com estes novos sistemas de armamento ocidentais muito avançados, que têm mecanismos de localização também muito avançados, a Ucrânia tem conseguido basicamente inutilizar as principais pontes que atravessam esse rio, e que permitiam, no fundo, um abastecimento regular, enfim, em termos de munições, em termos de alimentos, em termos de reforços de novas tropas por parte das forças russas. Portanto, tudo o que seja defender ou tentar evitar que essas pontes continuem a ser atacadas com eficácia, a ser localizadas com eficácia, no fundo é o que esses sistemas procuram fazer, e no fundo procurar defender, contrariar, no fundo, essa estratégia ucraniana, defender esses atravessamentos, é fundamental para a Rússia conseguir resistir àquilo que é um esforço crescente de ataque ucraniano nessa zona, e a expectativa é que antes do final do verão haja aqui até um intensificar desse esforço por parte da Ucrânia, embora, como eu tenha alertado, temos de ser muito cuidadosos sobre essas previsões, porque de facto grandes ofensivas terrestres é algo que a Ucrânia ainda não conseguiu fazer, são muito exigentes em termos de ter grande quantidade de tropas treinadas, ter reservas, tropas para fazer o rompimento da frente, mas depois ter tropas preparadas para aproveitar essas brechas, ter grande capacidade de coordenação de múltiplas unidades, portanto ao nível de comando conjunto é muito mais exigente do que o tipo de defesa que a Ucrânia tem feito com bastante eficácia ou estes contra-ataques mais localizados. Mas portanto tudo isso corresponde no fundo a um dado fundamental na guerra, que é: a Ucrânia recebeu aqui novo equipamento, está a usá-lo bem. A Rússia está a procurar adaptar-se, a lidar com esse novo armamento. E, portanto, é por isso que temos de ser muito prudentes com esta ideia que há aqui um ponto de viragem que garantidamente vai levar a uma mudança completa das coisas. Os conflitos são dinâmicos, não é? E, portanto, sem dúvida que estes novos sistemas de armamento ocidentais são muito importantes. Mas, lá está, como eu fui dizendo, em quantidade é que chegam, com que rapidez, com que eficácia é que a Ucrânia as consegue utilizar? Aparentemente com bastante eficácia, mas em termos de quantidade, os ucranianos continuam a queixar-se que seriam precisos mais. E depois ainda há este outro fator, que é: o inimigo tem sempre um voto, ou seja, o inimigo não vai ficar parado à partida, se for minimamente eficaz, à espera que essas coisas aconteçam. Vai tentar reagir, vai tentar adaptar-se E, portanto, é esse dinamismo que torna os conflitos complicados de prever e leva a que não tenham aquela dinâmica linear que nós às vezes esperamos, não é? Se agora um dos lados está a ganhar, então vai continuar sempre a ganhar. Isso realmente não é assim. A guerra é bastante dinâmica e, por isso mesmo, bastante imprevisível.
Bruno, ainda sobre aquilo que se passa no terreno, a Amnistia Internacional diz que forças ucranianas também puseram civis em perigo ao estabelecerem bases militares em zonas residenciais e ao lançarem ataques a partir de áreas habitadas por civis. Pedia-te uma resposta breve. Isto é inevitável numa guerra ou há erros de cálculo da parte da Ucrânia?
Eu acho que é inevitável, não deixa de ser, digamos, de poder ser criticado, e é importante para a credibilidade de organizações, digamos, independentes como a Amnistia Internacional, que faça também essas críticas. Isso não quer dizer que seja tudo igual, que seja tudo na mesma escala. Desde logo há aqui uma diferença também fundamental, que é nada disto anula o facto de que esta guerra existe à partida porque a Rússia invadiu um país soberano. Portanto, esse é, digamos, o crime de base desta guerra, não é? Agora, é natural que haja, e eu aliás fui alertando para isso, e sobretudo à medida que se vai intensificando também o esforço de guerra, é normal que a Ucrânia, por um lado na fase de defesa, muitas vezes o lado mais fraco quase que inevitavelmente tem de combater em zonas habitadas, estamos a falar em guerra urbana, e muitas vezes procura alguma cobertura da população civil como forma, digamos, de contrariar as vantagens do outro lado. Isso é um dado, um padrão habitual neste tipo de conflito, e por outro lado, na medida em que começa a fazer, a ter capacidade para fazer ataques, vai provavelmente atingir também zonas habitadas, zonas com civis, não é? Durante a Segunda Guerra Mundial, durante o desembarque da Normandia, por exemplo, e todo aquele esforço de reconquista da França, ou da Holanda, ou da Bélgica, os aliados causaram muitos mortes civis, não é? Isso não é desculpa, ou seja, é preciso ver se está a procurar minorar isso, minimizar isso, evitar isso o mais possível, e na medida em que isso não aconteça, lá está, é importante que haja críticas deste tipo de organizações, mas não me espanta que esteja a acontecer.
E entretanto,
há sempre crimes de guerra dos dois lados, não é? A questão é em que escala, em que número, e também com cumplicidade das autoridades, e aí tudo indica que em termos de escala, isso acontece muito mais do lado russo.
Entretanto, o governo ucraniano já veio a dizer que é injusta este relatório da Amnistia Internacional. Bruno Cardoso Reis, obrigada mais uma vez pela tua análise e voltamos amanhã. Até lá.